todo mundo, YouTube, Facebook, essa quarta-feira vamos começar, né, 8h15 da manhã, né, nossa live tradicional, semanal, né, que aqui você já sabe, tem conteúdo de verdade, né, então vamos prestar bastante atenção, tá bom? E anotar, claro, né? Anotar sempre, porque aqui live é aula, tá? Bom, vamos esperar só mais um pouquinho, porque essa semana eu não sei o que está acontecendo com o Instagram, que ele está bugando, né? E está dando problema aí na chamada das pessoas. Então, eu deixei até um recadinho para quem é do Instagram, principalmente, para ativar o sininho, né, que tem de notificações. Você entra lá no meu Instagram e você ativa um sininho ali onde tem a descrição, tá, do meu conteúdo, porque não sei o que está acontecendo com a plataforma, tá? Ela não está entregando. Tem um monte de gente avisando que não está recebendo meus posts, não está recebendo nada. Então, ativa o sininho para ver se isso melhora um pouquinho aí para você, tá bom? Bom, vou começando assim, me apresentando para quem ainda não me conhece. Quem conhece vai ter que ouvir eu falar de novo, porque eu vou ter que me apresentar para quem está chegando, né? Então, meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, sou terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? E a minha especialidade é falar sobre traição, é cuidar de você que foi traída. É trazer esse marido que traiu, a pessoa que traiu, né, para o lado de cá, para ele entender, né, o que está acontecendo de errado aí com ele, e que não é culpa de quem foi traído, não é responsabilidade de quem foi traído, né? Então, na live passada, e agora também eu deixei já até lá nos meus destaques para vocês, explicando isso, porque a gente tem que fazer até um processo educativo, né? Porque as pessoas às vezes não conhecem, né, que existem linhas diferentes de trabalho, né? E é importante que você se identifique, né? E eu vou te explicar hoje sobre essa história do verdadeiro arrependimento. Por que que é tão necessário acontecer esse verdadeiro arrependimento? E além da necessidade dele, né, o que que é que acontece com a pessoa que se arrepende? Né? Qual é o processo que ela vai passar? Então, para quem for mais espertinha, aí vai começar a detectar alguns padrões de processos de arrependimento. Todo processo ele é único, tá? Porque a gente não é... Bom dia, Sônia, bom dia. A gente não é um robozinho, a gente não cabe numa caixinha, a gente não é um padrão único onde você aplica uma coisa e vai funcionar para todo mundo. Porque a gente tem as nossas histórias de vida, a gente tem os nossos traumas, as nossas experiências, e tudo isso faz com que a gente reaja e responda de forma diferente, né? Então, você vai ter uma base, mas é claro que tudo tem que ser olhado de forma individualizada, né? E aí, aqui a gente faz isso com você, com o marido, né? Tem todas as ferramentas para você e ele se cuidarem e se resgatarem aqui. Bom dia, Diná. Quanto tempo! Saudade de você! Espero que você esteja bem aí, pegando sol. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso te explicar, que eu explico sempre também no início de todas as lives, porque quem está chegando pela primeira vez pode não conhecer, não, live aqui não fica gravada, não, tá bom? Ela vai sair do ar aí do Instagram, tá? Aliás, gente, hoje a live vai ser bem mais rápida, então você que tem pergunta já vai escrevendo sua pergunta aí, tá? Bom, então a primeira coisa que você precisa saber é que a traição, ela sempre vai gerar na pessoa traída um trauma que atinge a pessoa traída em 5 emoções: raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, negativa, tá? E mais um luto, tá bom? E a pessoa vai passar direitinho pelas fases do luto, tá? Depois disso, você precisa saber que existem... linhas de trabalho, que é o que eu falei para vocês, que eu explico agora lá nos meus destaques, eu vou repetir nessa live para quem não conhece essa história, tá? Existe uma linha de trabalho, que não é a minha, tá? Que fala que a traição ela é gerada por 50% da culpa de quem foi traído. Essa linha é de um cara chamado John Wayne Mack, tá? É um cara que foi um psiquiatra e tal, mas ela não é uma linha que a gente entende que seja científica, mas muitos países adotam essa linha. Essa linha, ela acaba levando a processos que a gente diz que são processos disfuncionais para o indivíduo após o tal resultado, né, da superação da traição. Tem gente que vai achar que não, e tá tudo bem, tá? O que que eu quero falar para você sobre isso, sobre essa linha? O que que acontece? Essa linha, ela vai dizer para você que a disfuncionalidade de um casamento, tá? Ou seja, vocês não estarem olhando para dentro do casamento adequadamente, não tá tendo tempo, não tá tendo motivação para olhar para o casamento, vai fazer com que o outro entre numa necessidade de ter aquilo e você não está suprindo aquilo e ele vai buscar fora. Por que que a gente diz que isso está errado, né? Para quem está na outra linha de trabalho que é a minha. Por que que a gente diz que isso está errado? Porque a pessoa que foi traída, ela não vai se curar, ela vai ficar, na verdade, amordaçada e ameaçada pelos comportamentos dela. Ou seja, se o casamento estava disfuncional, estava ruim, e a pessoa que estava reclamando da disfuncionalidade, que no caso seria o marido, vamos botar que o marido é quem traiu e a esposa foi a traída, tá? Que é o que a gente mais vê, que é o mais comum. Entendendo dessa forma, que o marido é que foi trair, porque ele estava com pouco sexo, porque ele estava com pouca atenção, porque ele estava com pouco olhar, porque a mulher virou mãe, porque a mulher não sei o quê, porque a mulher foi cuidar dos parentes, porque a mulher estava tendo filho, porque a mulher resolveu olhar para o processo dela de trabalho, a área de trabalho, porque ela agora é mais do que ele, porque ela ganha mais do que ele. Então, tudo isso cai na conta da mulher que foi traída, como sendo a culpa dela, da história dela ter sido traída. Então, porque teve pouco sexo, em vez dele chegar para ela e falar assim, olha, tá tendo pouco sexo, a minha libido é mais alta, eu preciso de mais, eu preciso de outras coisas, eu gostaria da gente resolver isso, vou te pegar pela mãozinha e vou te tratar melhor, deixa eu ver qual é a minha parcela de responsabilidade nisso, será que aqui é bom, será que aqui é ruim, será que eu tô fazendo errado? Em vez deles conversarem nessa disfuncionalidade, ele não conversa e ele vai trair. Quando a pessoa entende que ela tem essa responsabilidade, o que que ela faz? Ela se rende e a primeira coisa que ela vai olhar é tudo que ela deixou de fazer dentro do casamento disfuncional. Ela vai deixar de fazer diversas coisas, sim, porque a gente não é robô, né? Se você está sendo mãe, você acabou de ter um bebê, você vai estar com a libido baixa, você vai entregar menos sexo. Se você está entrando no mercado de trabalho, você vai estar mais tensa, você vai ter menos atenção para a família. Se você está cuidando da sua casa, de uma pessoa doente ou da sua vida com as crianças, pode ser que você esteja menos atenta mesmo ao processo do casamento. E tá tudo bem, porque se ele estivesse dentro do mesmo papel que você executa, talvez ele estivesse tão perdido ou mais perdido que você. E não é por isso que você vai traí-lo. A traição, ela parte de um outro princípio que eu vou explicar em seguida para vocês, mas eu preciso fechar esse ponto dessa primeira linha para que você entenda perfeitamente isso, tá? Então, a pessoa que diz que você tem 50% da responsabilidade do fato de você ter sido traída, ela acredita na linha de trabalho dela, tá tudo ok, tá? Não, a gente não tá dizendo que existe certo e errado, eu tô dizendo que existem coisas diferentes que, com certeza, quem tá do outro lado da outra linha também pensa coisas diferentes a respeito dessa outra linha, que é a linha científica, tá? Então, a gente olhando daqui de onde eu estou para essa outra linha, o que, que a gente vê que gera na pessoa que foi traída? É uma sensação de que ela foi castigada. Ela foi castigada com uma traição pelo fato dela ter se tornado mãe e ela está com baixa libido e não está dando conta de entregar mais sexo. Ela foi castigada porque ela resolveu dar conta da vida dela de trabalho, se dedicar à vida dela de trabalho, que afinal de contas, talvez ela tenha parado de trabalhar para cuidar dos filhos e agora chegou a hora dela que ela quer se dedicar a isso. Em vez dela ter o apoio, ela tem uma concorrência desse marido por atenção, e aí quando ele entra nessa concorrência, ela fica dividida, ela entrega mal no trabalho, ela entrega mal no casamento, e ela se sente castigada por ele com uma traição. Assim como ela também seria castigada no trabalho dela, se ela entregasse errado, e ela poderia ser mandada embora. Então, essa pessoa, ela fica sempre reticente, sempre se sentindo ameaçada, de que se ela retornar a não entregar aquilo que o outro precisa e deseja, ela pode ser traída novamente. Porque, afinal de contas, é o castigo de quem não entrega os 50% dentro de uma relação. É assim que a gente enxerga quando a gente vê pessoas que vêm, que foram trabalhadas por esse viés, por esse olhar, tá? Eu recebo um monte de mulheres aqui que falam, olha, eu estava me dedicando a um familiar que estava em quase que leito de morte. E era um momento único na minha vida que eu podia me dedicar. Enquanto isso, meu marido me traiu. Aí vai ver, ai, mas o que é que o de cara o marido fala? Ah, é porque você estava se dedicando tanto que você esqueceu que você era minha mulher. Eu precisava de sexo, eu precisava de atenção, eu precisava da comidinha posta. Quer dizer, ele virou um bebezão que não dá conta da vida dele, que ele só vive se você entregar aquilo. Aí, enquanto você estava lá, vivendo aquela experiência, ele estava puxando a corda. Quando você volta e você vê que você foi traída, você pensa assim, então eu não posso me dedicar a outra pessoa, porque vai que eu vou ser traída novamente. Entenderam por onde parte o negócio? Então, a gente vê que as pessoas acabam angariando mais ansiedade, mais processos de depressão, e por isso eu, Carla, não trabalho com essa linha. Eu trabalho com a outra linha, que é a linha onde a gente vê o processo científico acontecer, que tem psiquiatras, psicólogos renomados e de muitos anos, né, que já estão aí há muitos anos, alguns já até falecidos, né, e deixaram seu legado, que protege a pessoa que foi traída e mostra para o traidor todo o processo de decisão que ele tomou, e que é uma verdade. Essa linha, ela separa o casamento disfuncional de um casamento com traição. Por quê? Se você disser que todo casamento disfuncional, ele um dia vai parar em traição, significa que todo mundo tem a obrigação de estar sempre acertando. E isso não é humano, isso não é possível. A gente vai errar. A gente vai se distanciar. A gente vai perder a atenção. Porque a vida é cíclica e a vida tem altos e baixos. E nem sempre o foco da sua vida precisa ser o seu marido ou a sua esposa. O foco muda de vez em quando e depois ele volta. É simples assim. A vida natural é essa. Tá? Então, quando a gente olha para essa linha, que é a linha que eu trabalho, né, você vai ver que o traidor, ele tem total responsabilidade daquilo que ele decidiu. Por quê? Podia estar dentro de um casamento super disfuncional? Podia. Podia estar num casamento disfuncional que até naquela época estava bem do bom, porque eu recebo um monte que diz para mim assim, olha, nem desconfiei que eu estava sendo traída, porque estava tudo bem, foi a melhor época da nossa vida, era a época que tinha mais conexão, a época que tinha mais isso, e de repente descubro que o cara estava traindo, né? Então, a gente tem de tudo aqui, tá? Qual seria os 50% de culpa dessa mulher, né? Que estava super feliz, achando que estava no casamento dos sonhos, estava tudo acontecendo, pergunta para ele, ela deixou de entregar uma coisa? Ele fala, não, ele mesmo fala, não, ela não tem culpa, eu tive uma vontade, né? Então, a disfuncionalidade ela pode deixar a pessoa com frustração, irritada, chateada, se sentindo fracassada, mas tudo dentro da disfuncionalidade, ou você vai fazer a revanche com mais disfuncionalidade, ou você vai resolver com funcionalidade, procurando soluções e não arrumando um novo problema. E esse novo problema chamado traição, ele parte de uma necessidade da pessoa que trai. A pessoa que trai, ela tem um problema com ela mesma que não passa pela pessoa que foi traída. Não foi a pessoa que foi traída que instigou em nada o movimento do traidor. A gente diz que só existem duas situações às quais o traidor foi motivado pela pessoa traída. Quando a pessoa traída traiu primeiro e a pessoa que foi o traidor, né? Ele foi traído primeiro e ele vai fazer a revanche, ele vai se vingar e ele trai. E aí, então, nesse caso, quem traiu primeiro foi, vamos botar que foi a mulher, né? E aí ele vai e trai para eles ficarem empatados. Ou quando a pessoa traída, que no caso aqui a gente está falando da mulher, é uma pessoa tóxica, que ela fala mal dele para todo mundo, ela detona com a imagem dele, principalmente no ponto de provimento e masculinidade, e que ela fala isso para ele, quebrando a autoestima dele todos os dias, ou para pessoas que ela não conheça ou que não fazem parte do ciclo dele social. Mesmo fazendo parte do ciclo social também, dá no mesmo, tá? A questão é, abriu a boca para denegrir a imagem do outro, tá com problema aí e pode ser que o outro queira se vingar de você numa traição. E essa vingança de traição, ela diz respeito à autoimagem dele, como ele quer ser visto socialmente. Você diz que ele é uma pessoa socialmente, que ele não dá conta, que ele é um fracassado, que ele é ruim de cama, que ele é isso, que ele é aquilo. Que é que passa na cabecinha dele? Vou fazer ela de idiota. Eu vou deixar até escapar para as pessoas que ouviram tudo isso que ela é traída. Porque as pessoas vão rir da cara dela falando, olha que otária, olha só, ela fala mal dele para caramba, mas olha o que ele faz escondidinho dela. Ah, olha que bobona, né? Então, são as duas situações que a gente diz que o traidor, ele foi motivado pela pessoa traída a trair. O resto não tem essa história de 50%. É até uma crueldade. A gente enxerga como um ponto de crueldade você trazer a responsabilidade de uma traição para uma pessoa, por exemplo, que estava grávida, que estava num estado de gravidez de risco e que não podia entregar sexo. E por isso o marido fala assim, então eu vou lá trair, porque eu não posso ficar sem. Por que ele não pode ficar sem? Você já consegue imaginar por que ele não pode ficar sem? Se ele não consegue ficar sem, talvez ele tenha a libido muito alta, talvez ele tenha um processo interno de crença de que se ele não fizer, ele deixa de ser homem, baixa autoestima. Talvez ele tenha uma questão de uso de pornografia excessiva e ele não dá conta mais, ele já está entrando em processo de vício. Talvez ele seja um compulsivo. E por isso ele não consegue ficar sem sexo. Não é porque a mulher dele está grávida, porque muitas das vezes foi muito bem combinada essa gravidez. O problema está nele. E ele é que tem que ir olhar o que, que é que está acontecendo com essa libido dele. Se é só a libido ou se já passou para outros padrões diferenciados de comportamento. Tá? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que uma pessoa pode trair. Você vê, a esposa grávida tem responsabilidade, o que, que ela vai fazer se ela não pode? Né? Ela não pode entregar, ela está acamada, ela está com alguma situação específica. Né? E aí, cadê a história do companheirismo? Cadê a história da empatia? Cadê a história do casamento que o objetivo é um fazer o outro feliz? Quer dizer que na hora que a pessoa está acamada e doente, é a hora que ele pega e fala, bom, assim não dá para estar casado, eu tenho que ir lá trair, né? Então, por isso que eu não sou adepta da outra linha, e sim dessa, né? que é essa linha do John Gottman, Esther Peel, Shirley Glass, que são pessoas muito, muito bem estabelecidas cientificamente falando, tá? Que passa por toda a análise do comportamento, análise sociológica, a gente tem que olhar os costumes do país que a pessoa vive, né? Qual é o costume daquele tipo de casamento. Agora a gente tem um monte de tipos de casamento. A gente não pode tratar uma traição num casamento super tradicional como se trata a traição num casamento aberto, por exemplo. Porque sim, existe traição em casamento aberto, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de formas de pessoas estarem juntas, né? Não é só mais aquele casamento que se entra na igreja de véu e grinalda, assina no civil um papel, né? E tem que se adaptar para tudo isso. Então, com isso que eu fiz para vocês aqui de introdução, a gente vai entender o seguinte. Quando a gente está dentro de um casamento disfuncional, que é aquele que não tem traição, o resultado da tristeza desse casal é o sentimento de fracasso. Nós fracassamos na tentativa de fazer um ao outro feliz. E por isso a solução é um divórcio, ou eles se entenderem dentro de um processo de funcionalidade, que geralmente, esse processo de funcionalidade, ele passa por processo de reconexão sexual, principalmente, e comunicação. Quando a gente está falando de traição, a gente está falando de um outro processo, que o processo do fracasso não aconteceu. Por mais disfuncional que esse casamento estivesse sendo, as pessoas não estavam pensando em divórcio. Elas não estavam caminhando para isso, tá? Então, por exemplo, dentro de um casamento com traição, um traidor, ele pode tomar a decisão de trair, ó como é que é sério traição, porque ele tem um processo chamado parafilia. Parafilia são pessoas que elas gostam de situações diferentes, que pode se chamar de bizarras, estranhas, como, por exemplo, a pessoa que faz sexo e ela gosta de ser filmada, fotografada, espiada. E aí, às vezes, essa pessoa ela é casada com uma pessoa super tradicional, com uma determinada religião, que topa pouca coisa, né? E ele lá, que tem a parafilia, não tem coragem de dizer para a esposa que ele gosta daquilo, porque ele não quer ser julgado pela esposa. E aí ele vai fazer fora, né? Mas quer dizer, então, Carla, que se a esposa soubesse e topasse, ele não trairia? Nem sempre. Nem sempre, tá? Porque quando a gente vai observar os processos, a gente pode encontrar um cara que estava morrendo de vergonha e ele vai para fora para trair. Porque ele, olha só como é que está tudo nele, na decisão dele. Ele não tem coragem de falar para a esposa dele que o negócio dele é esse. É assim que ele se sente bem dentro do casamento. Ele não divide com ela essa necessidade e ela não é adivinha. Porque, afinal de contas, eles são os namoradinhos que namoraram um com o outro a vida inteira e casaram, não tiveram experiências fora. E aí ela não é adivinha, ela não tem experiência suficiente para falar assim, o que será que ele gosta de diferente? Ela só conheceu ele como homem, né? E aí ele começa a falar assim, bom, mas o que, que tem no mundo por aí? E ele vai procurar. A curiosidade é dele. Novamente, responsabilidade dele, tá? Decisão dele. E que ele não dividiu com a parceira dele, porque ele tinha medo de ser julgado. Ele não decidiu com a parceira, dividiu com a parceira dele, porque muitas das vezes eles não querem que a parceira dele seja esta mulher que topa fazer essas coisas, porque ele quer a pudica. Antigamente tinha um ditadinho bem preconceituoso que era mulher para transar, mulher para casar, né? Antigamente tinha esses negócios. Eu sou velha, tenho 45 anos. Eu cheguei a ouvir essa história aí quando eu era adolescente, garoto falando essas coisas de meninas, né? Quem é mais velho do que eu sabe muito bem desse ditado. Hoje em dia, talvez isso não exista mais, mas como eu atendo gente de todas as idades, você pode ter se identificado com isso. Então, ele é aquele cara que tem essa crença e com a mulher dele, ele não faz. mas ele precisa fazer isso para sentir prazer. Então, o processo está nele, tá? Ou na pessoa que trai, tá? Porque aqui eu também atendo homens, às vezes, que foram traídos. O processo está na pessoa que trai. A pessoa trai porque ela tem um problema de autoestima. E aí, autoestima, você vê como a gente passa por diversos canais da autoestima. Ou porque ela tem um problema com vícios, compulsões, ou algum transtorno que vai ter que ser diagnosticado futuramente, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar de uma parafilia, né? Parafilias tem isso, tem gente que é sadô, tem gente que, enfim, inventa moda, tem gente que se perde no processo da pornografia e fica viciado, né? Então, a pessoa acaba traindo por causa de uma tomada de decisão, tá? Qual é a necessidade, então, de você verificar arrependimento? Porque a gente tem um cálculo, entre aspas, tá? E esse cálculo é necessário ser observado. Quando se está diante de uma traição, a pessoa traída, ela, se ela não tem muita maturidade emocional, muito controle emocional, ela vai meter os pés pelas mãos e é isso mesmo, e paciência, faz parte do processo, tá? Mas quando ela tem mais autocontrole, mais maturidade, ela vai conseguir fazer o distanciamento de se recolher diante da revelação de uma traição, porque, afinal de contas, a decisão de trair foi de uma única pessoa que, se estava com vontade de fazer alguma coisa dentro do casamento ou não, não chamou a outra pessoa para fazer, né? Não falou a respeito disso. E não é porque seu marido te convidou para um swing e você não topou que você é a culpada, tá? Não é por causa disso, porque também tem mulher, às vezes, que fala: não, mas o meu até falou para mim. Você não é obrigada, você tem autorrespeito, você tem as suas crenças, você tem a sua crença com a sua divindade, com aquilo divino que você acredita. E se isso para você não é uma coisa viável, não é, e acabou. E o outro que entenda isso, e vocês vão ter que entrar num acordo sobre como vai ser a vida de vocês, tá? Mas não é válido jogar na conta só porque você foi chamada e você não topou, tá? Tem que ver por que que ele gosta desse tipo de relação, né? Qual é a necessidade dele disso? Investigar esse processo, tá? Porque, afinal de contas, casamento é para a gente que quer ser monogâmica, né? Então, não casa, né? Mas aí já está casado. Aí como é que remedia, né? Olha só. Bom, dentro do arrependimento, a gente tem também um trauma. Lembra lá que traição, a pessoa traída, ela tem um trauma que atinge ela em 5 emoções: medo, tristeza, nojo, a raiva e surpresa negativa. E ela ainda está vivendo um luto? Pois é, a traição é algo que passa por um processo de crueldade, mas é inconsciente. A pessoa que trai, que ela não tem desvio de conduta, ou seja, ela não é mau caráter, porque nem toda pessoa que trai é mau caráter, tá? O mau caráter, ele sempre irá trair, porque a pessoa mau caráter, ela quer angariar alguma coisa, alguma vantagem para ela. A pessoa que não é mau caráter, ela pode trair por causa disso, falta de autoconhecimento quanto à sua baixa autoestima, falta de saber o que fazer com esse vício, com essa compulsão, com parafilias, falta do que saber o que fazer com uma relação a um transtorno até desconhecido dele mesmo, tá? E aí a pessoa vai fazer de forma inconsciente, ela não está pensando que ela quer te fazer mal, mas a consequência é fazer mal para a pessoa que foi traída, não tem jeito, né? Espirra em você. Ele não está pensando em fazer mal para você, ele está pensando em fazer o bem para ele, algo que traga muito prazer para ele. E ele esquece de avaliar a consequência de que esse ato de super prazer que ele está tendo pode causar um trauma em 5 emoções na pessoa que ele escolheu para estar com ele. Ele esquece disso, literalmente esquece, tá? Então, essa pessoa que foi traída está atingida nessas 5 emoções, portanto, ela está hiper traumatizada, ela está vivendo ainda as fases de um luto, de um relacionamento, né? Porque algo morre dentro dela. Mas a pessoa que está verdadeiramente arrependida também está vivendo um trauma. O arrependimento é um trauma. E trauma... Ih, apagou aqui, peraí. Voltaram vocês? Então vamos lá. E trauma é tudo aquilo... Deu um probleminha aqui no pessoal do YouTube. Peraí. Bom, o trauma é tudo aquilo que o nosso cérebro não consegue lidar. É coisa demais. E ele começa, então, a trazer um processo que a gente chama de psicossomático. Começa a misturar coisa na gente, a gente não dá conta. E aí o corpo vai explodindo também, a gente vai se perdendo. Eu já fiz uma live há umas 2 semanas atrás falando sobre isso, as consequências de uma traição, né? As consequências de uma traição geralmente está ligada a processo psicossomático. Mulheres que vão fazer peregrinação em médicos especialistas disso, daquilo, cardíaco, não sei o que, não sei o que lá, quando vai ver é processo psicossomático, tá? É tudo por causa do trauma que ela viveu, tá? Então, a pessoa arrependida, ela também passa por um trauma um pouco mais leve do que o que a pessoa que foi traída, mas não deixa de ser um trauma. Tá? A gente diz que é um trauma um pouco mais leve porque atinge 3 emoções, mas não significa que ele vai sofrer menos, mais, não tem, a gente não tem como calcular quanto uma pessoa sofre. Às vezes uma pessoa que é atingida em um trauma, ela sofre muito mais do que uma que foi atingida em 5, porque essa que foi atingida em 5, ela tem ferramentas internas para lidar bem com aquilo e ela consegue ultrapassar. E a outra que só foi atingida em 1, ela não consegue. E ela está sofrendo muito, tá? Porque, como eu disse lá no início da live, tudo depende do seu histórico. Por isso que não se cuida de pessoa traída em turma. Isso é uma temeridade, tá? Você tem que ser, falar individualmente, tá? Por isso que aqui o curso não é em turma. Quando a gente faz a mentoria, você é atendida individualmente, tá? Terapia, claro, que é individual, né? E tem lá o Pare de Trair para os Maridos, que é um curso que ele faz sozinho, ele com ele mesmo, mas ele pode sempre me mandar e-mail para tirar uma dúvida ou outra, tá? Bom, o arrependimento, então, passa por 3 emoções traumatizadas, que é o medo. E o medo, ele sente medo de perder você ou perder a vida que ele construiu com você. Essas coisas se misturam. Então, a gente não tem como separar que pedaço é da vida, que pedaço é de você, mas... Existe o medo de perder você. Se for só a vida que ele tem com você, a gente tem um homem que, na verdade, está em arrependimento por causa dos ganhos secundários. E aí, se você mover uma pequena palha para ajudar ele, você está lascada, querida. Porque ele vai deitar e rolar e ele não vai reconstruir esse casamento. Esse acomodado que está pelo esse casamento secundário, né, o ganho secundário do casamento... Que é a vida que vocês construíram, a casa, o conforto, ele gosta de estar em família e tal, mas não é por você. Você vai enxergar ele sentir dor, mas ele em breve ele vai parar de agir e ele vai continuar na vidinha dele e tá tudo bem, porque o medo dele não era de perder você, era de perder a vida que você proporciona para ele, mesmo que você diga, mas é um trabalho, Carla. Não importa, não é proporcionar em dinheiro, é proporcionar em ambiente, em harmonia, em união familiar, em ele poder dizer que ele é casado, em ter uma esposa para apresentar, tá? Tudo isso é ganho secundário, tá? A gente tem a tristeza, e a tristeza é por ele se conscientizar do mal que ele causou. Aquele que está arrependido apenas por ele, no ganho secundário, ele dificilmente ele entra nessa fase. Ele até fica triste pelo mal que ele te causou, mas ele quer que você saia imediatamente dessa situação, porque ele não aguenta ficar lidando com você passando mal. Então é aquele que é impaciente e fica querendo que você vire a página imediatamente. Você descobriu na segunda-feira, na quinta-feira ele já está falando, mas isso é passado, para de falar nisso que isso dói em mim, né? Então não, é um cara que não acolhe. Quando a gente tem um arrependimento verdadeiro, né? Então eu estou falando de arrependimento e arrependimento verdadeiro, mas não quer dizer que o outro arrependimento seja um arrependimento de mentira. É porque é um arrependimento que não está voltado para a pessoa que foi traída. Está voltado para ele mesmo, para ele pensar assim, cara, que merda que eu fiz com a minha vida, né? Ele está olhando de novo para ele, apenas para ele, tá? Então, ele está pensando em reparar esse mal que ele te causou, em como ele vai fazer para que você se restabeleça. Ele está preocupado, ele está entrando em processo empático, ele está botando a mão na massa, tá? E ele tem nojo, nojo dele mesmo. Porque o nojo, ele pode ser traduzido também como decepção de si mesmo, tá? Então, ele está decepcionado com ele mesmo. Quando a pessoa entra nessas três situações, o que acontece com ela é que ela entra no processo que a gente chama do processo da culpa. E hoje em dia ninguém quer sentir culpa. Culpa é uma coisa muito importante, mas para quem sabe o que é o significado da culpa. Culpa é você ter a consciência e a clareza do seu ponto de erro e responsabilidade. As pessoas hoje não têm mais autorresponsabilidade. E aí vem, então, uma técnica dessa aí que joga 50% da culpa, da responsabilidade, na pessoa que foi traída, e aí mesmo é que fica, ó, mamão com açúcar, porque o cara já não tem autorresponsabilidade, ele ainda diz, mas também tem uma parte aí que é sua culpa, né? E aí você vai se sentir cada vez mais ansiosa, cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais ameaçada, né? Porque vai ter gente que vai virar para você e vai falar assim, mas onde estavam seus olhos enquanto o seu marido estava te traindo? Você estava muito ocupada fora do casamento? Então, eu estava ocupada porque eu tenho 3 filhos, eu cuido da casa, ele nunca me ajudou em nada, ele joga meia pelos cantos, eu tenho que dar conta de não sei o quê, e como eu vou ficar ainda olhando para as necessidades dele se ele não me ajuda nas minhas necessidades? Né? Cadê os 50% da culpa dessa pessoa? Bom, aí a gente tem, então, nesse processo de sentir culpa, não é que você tem que ficar se chicoteando, não, pelo amor de Deus, não é isso. Não entre nisso. As pessoas hoje só sabem fazer o 880, é meio termo. É você se dar conta de que sim, foi você quem decidiu, foi você quem tinha essa necessidade. Inclusive, foi você quem colheu o prazer da sua necessidade feita. E, portanto, é você quem tem que arcar com as consequências daquilo que você causou. Uma pessoa que dirige alcoolizada, ela está assumindo a responsabilidade de atropelar uma outra pessoa. Se ela atropela essa pessoa sem ter dolo, sem ter vontade de matar essa pessoa, ela simplesmente atropelou porque ela estava alcoolizada, a gente diz que ela tem culpa. Ela não premeditou aquilo. Ela tem culpa. Ou seja, ela é responsável por aquilo que ela assumiu o risco de produzir. Porque uma vez que ela botou uma gota de álcool na boca para sentir o prazer de ser pertencente daquele grupo que estava rindo, se divertindo, adoidado, e ela pegou a chave de um carro e ela foi dirigir, ela assumiu o risco de que no meio do caminho ela podia não estar bem e ela não ter atenção suficiente, reflexo, para frear na hora certa e atropelar uma pessoa. Essa pessoa que foi atropelada, ela tem culpa de uma pessoa que estava alcoolizada sem estar dentro do processo dela de autorresponsabilidade correto? Ela não tem. Ela estava vivendo a vida dela, ela estava atravessando uma rua e veio um carro com uma pessoa alcoolizada que assumiu o risco pelo prazer que ele quis sentir antes de pegar a chave do carro e dirigir. A traição é a mesma coisa. Ele não teve o dolo de te fazer ter dor, mas ele tem a culpa porque ele assume a responsabilidade de que se você descobrir que ele está tendo esse prazer extremo fora do casamento, ele pode causar um dano a você, né? Tanto é que antigamente traição era crime, né? Até 2005, traição estava no Código Penal, mas desde 1900 e bolinha, traição não era mais crime de verdade, né? Ninguém mais prendia ninguém por traição, porque tinha coisa mais importante para prender. Mas tanto é que era crime, né? Então, quando você entende o que é o processo de você ter autorresponsabilidade, você consegue entender o processo da culpa. A culpa, ela vai até um determinado limite. O limite é: eu sinto culpa porque eu me dei conta da minha responsabilidade, que eu não fui bem nessa responsabilidade, eu não observei bem, eu não raciocinei bem, eu não vi as consequências porque eu estava focado no meu prazer. E eu causei esse dano a essa pessoa. Passado a culpa, vai vir o sentimento, que é o arrependimento, que é o trauma, que vem com as três emoções que se quebram dentro da pessoa. E o arrependimento também é uma coisa que as pessoas fogem, mas é absolutamente necessário, porque é o arrependimento verdadeiro que faz com que essa pessoa mude imediatamente comportamentos e valores. Quando uma pessoa alcoolizada atropela uma pessoa e ela tem culpa, ela sente culpa e ela se arrepende do que ela causou ao outro, vendo a pessoa ali estatelada no chão, ela imediatamente ela se promete que ela nunca mais vai beber, que ela nunca mais vai dirigir alcoolizada, e ela cumpre quando ela tem esse verdadeiro arrependimento, porque ela sentiu culpa e ela se autorresponsabilizou, tá? Então, depois que essa pessoa tá sentindo a responsabilidade da culpa dela, que ela tem o verdadeiro arrependimento, é como se caísse uma bigorna na cabecinha da criatura. E é imediata a mudança. Porque valores de lealdade, fidelidade vão subir. Essa pessoa, ela vai mudar valores. E a gente só muda valores na nossa vida por causa de traumas positivos ou negativos. Por exemplo, nascimento de filho é trauma positivo, tá? Porque a vida muda do dia para a noite, né? Então, traumas positivos e negativos ou processo de mudança de fase de maturidade. A pessoa vai ficando mais madura e ela vai revendo pontos da vida dela que ela hoje não liga mais, ou que liga mais do que antes, né? Então, um trauma negativo da traição pode trazer, dentro do processo do arrependimento verdadeiro, essa transformação imediata. É a única coisa que existe de passe de mágica nessa história de traição, é o arrependimento. Não existe outro, tá? O resto tudo é processo. É entrar no processo para fazer seu tratamento ou você se organizar para rever o que está acontecendo com você, tá? Quando acontece isso, a gente tem que ficar de olho nesse marido para que ele não passe de um determinado ponto que a gente não quer, que aí começa a ficar ruim. Por quê? O arrependimento verdadeiro, ele faz essa mudança imediata, né, de comportamentos ligado a valores como fidelidade, verdade, honestidade, lealdade. Não significa que ele vai virar o cara perfeito. A toalha em cima da cama, que ele nunca tirava, pode ser que ela volte exatamente para o mesmo lugar, porque isso é disfuncionalidade, é treinamento de comportamento de disfuncionalidade para funcionalidade. Não tem a ver com valores internos, tá? Então, você pode ter meio que o mesmo marido, só que você terá um novo marido. E muitas ficam inseguras com esse novo marido, né? E é por isso que o processo faz você namorar novamente o seu marido. Você precisa conhecer essa pessoa que, sim, foi capaz de trair, mas que também, sim, está arrependido verdadeiramente e ele está motivado a agir, tá? A motivação a agir é a troca de comportamentos que aí sim a gente pode estar falando de disfuncionalidade para funcionalidade. Por exemplo, um cara que nunca te chamava para um passeio, de repente ele começa a entender a sua necessidade de passear. Você é uma pessoa extrovertida, gosta de estar com gente, ele é mais introvertido, ele quer ficar muito mais em casa, mas ele quer fazer isso com você e por você. E aí ele começa a fazer essa troca de comportamento. Mas se ele fizer só isso, e ele não tiver o arrependimento verdadeiro, ele só ficar te tratando bem, isso vai durar 2, 3 meses e vai acabar. E ele vai voltar para aquilo que sempre foi e não vai funcionar, tá? O que a gente não quer que aconteça é uma coisa chamada remorso. Se a pessoa passa do estágio do arrependimento para o remorso, essa pessoa ela paralisa, porque aí o trauma fica muito grande. Remorso é perigoso porque ele é diferente do arrependimento. Então, arrependimento, a pessoa está motivada a mudar. Remorso, a pessoa paralisa de dor. Geralmente, quem paralisa de dor no remorso é aquele cara super bonzinho, que ele realmente se arrependeu verdadeiramente, mas ele desce para o estágio do remorso porque ele é pouco autorresponsável. Ele não tem ferramenta interna para lidar com nada, porque ele passou da mão da mãezinha dele para a mão da esposa. E a mãezinha dele educou ele muito mal, fazendo ele ser o filhinho da mamãe e não o homem que vai para o mundo. E ele tem pouca ferramenta interna para lidar com frustração, com adversidade. E aí, quem tem que sair da mão da mamãe, passa para a mão da esposa. E a esposa é que é o leão da casa, que fica enfrentando as adversidades, os fracassos. E aí, quando ele tem, então, o processo da culpa, o arrependimento verdadeiro, ele mal está dentro do arrependimento verdadeiro, tentando se mexer, ele vai direto para o remorso, porque ele não tem ferramenta interna. Aí vem aquela mulher super fofa, que já estava acostumada a dar conta dele, porque afinal de contas, bom dia, Cecília, espero que seu marido esteja bem, tá? O marido dela estava com um probleminha de saúde, então tomara que esteja tudo bem, estava em oração por ele. Bom, essa pessoa, então, que estava passando por esse processo de sair da mão da mamãe para a mão da esposa, ele não tem essas ferramentas internas, e essa esposa, ela teve que dar conta a vida inteira do casamento disfuncional para funcionar. Ela é a esposa que está a vida inteira servindo esse marido, com tal do olho virado para a relação e não podendo desviar um minuto, né? Acho que as mocinhas são até meio vesga, porque ela tem que viver a vida dela com o olho esquerdo e com o olho direito ela tem que olhar para o marido, porque senão vai que ela perde ele de vista e ele vira aquele menino de 7 anos mal criado que vai fazer besteira por aí, né? Então, essa mulher, ela está sobrecarregada. E aí ela acha que, porque ele teve o arrependimento verdadeiro, mas ele desceu imediatamente para o remorso, ela vai ser a salvadora dele, a super-heroína. Não vai, linda. Não vai ser a super-heroína dele por 2 motivos. Primeiro, porque você não tem a capacidade técnica de ser a super-heroína mesmo, tá? Porque ninguém é. Por isso que existem profissionais, né? Não existem super-heróis. E segundo, porque com esse nível de trauma que você angaria com uma traição, se você for tirar a energia física, mental e emocional que você tem para servir a esse marido novamente, você ficará esgotada. É a mulher que vai ficar doente e ele vai ficar doente junto, porque afinal de contas ele vai cair muito. Tá? Então, a gente não quer que chegue no remorso, de jeito nenhum. Por isso é que, para que você esteja amparada, você tem que estar no processo certo. É ele fazendo o pare de trair, você fazendo stop, ou a mentoria, ou então a terapia, ele também, se quiser fazer terapia, né? Porque aí sim, a gente evita que ele faça essa queda. Ele vai produzir a beça para dentro desse casamento, ele que vai te conquistar, ele que vai fazer o casamento funcionar, ele vai voltar a ser aquele homem que você queria com H, que é o homem provedor, que é o homem que ampara, que acolhe, ele vai entender os seus momentos de tristeza, os seus momentos de dor, e ele vai acolher, tá? Então, é importante que o seu marido esteja dentro desse processo, se você quer um casamento verdadeiramente reconstruído, né? Restaurado, agora, como se fala, né? Porque existem casamentos que não são verdadeiramente restaurados, mas funcionam, que é uma beleza, tá? Então, tem casamento que essa mulher, ela vai identificar que esse marido dela é o marido, por exemplo, que até se arrependeu, mas ele parou, ele não deu conta mais de continuar, porque o arrependimento dele não falava exatamente sobre ela, falava sobre ele. Lembra desse arrependimento? E aí, este arrependimento faz com que ele trabalhe ali um tempinho, porque ele está trabalhando em prol de não perder a esposa dele, porque ele está com medo, mas ele não está com tristeza e nojo. Então, ele trabalha em prol dele mesmo, segura a esposa e depois tudo volta como antes. E essa mulher, ela já sabe que ela não quer sair desse casamento, mesmo que ele continue traindo. Até porque existem motivos pelo qual uma pessoa trai que ela não vai parar. Seja porque ela não tomou consciência, seja porque ela tem algum transtorno que não permite que ela pare e que ela vai só controlar. E controle não é cura. Controle é, enquanto está medicado, enquanto está fazendo terapia, vai ficar tudo ok. Aconteceu alguma coisa adversa na vida da pessoa, pode ser que o botão seja apertado e mesmo com medicação, mesmo com terapia, ele volte a trair. Porque não é cura, é controle, tá? E essa mulher tem o direito de saber por que que o marido dela trai, qual é o problema que faz ele trair, o que que acontece com ele, né? Para ela decidir se ela quer ficar ou não nesse casamento. Pode acontecer dela decidir querer ficar por causa dos bens materiais, por causa da vida social, por causa da estrutura familiar que ela sempre quis ter, por causa de uma vida que ela já está mais velha e ela não quer enfrentar a vida mais sozinha, ela já está com 60 e poucos anos, 70 anos, ela não quer mais ter que pensar que ela vai morar sozinha, como vai ser a vida dela, que vai dar trabalho para filho, não sei o quê. E aí ela quer ficar casada como amiga dele, e isso também é uma forma de estar casado. Como eu falei no início da live, existem diversas formas de se estar casado, só que é importante para ela que ela não sinta dor. Porque ela já sabe que esse marido não vai parar de trair. E ela decidiu ficar, mesmo sabendo que ela não tem a menor ingerência sobre o processo dele, porque é dele. É uma decisão dele, ou uma incapacidade dele de lidar com aquilo, tá? E a gente vai ter aquela mulher que ela vai decidir que quer se separar, e ela quer se separar bem, seja porque ela quer a relação do pai com os filhos boa e ela não quer ter nenhum tipo de transtorno com a relação futura. Tem aquela mulher que ela vai dizer que ela quer se separar e ela quer ser feliz para casar de novo e ela não carregar esse trauma para o próximo relacionamento dela. Então, assim é que a gente faz o processo acontecer para que essa mulher se restaure de verdade. O foco, a luz, está toda sob a pessoa que foi traída. Se a gente ficar jogando luz na pessoa que traiu, dando para ele a ideia de que tem 50% de culpa, só na dor você já vê que é injusto. Porque ele só tem, se ele tiver verdadeiramente arrependido, ele só tem 3 dores para sentir. Você tem 5 mais um luto, né? Então, até o processo dele é desleal, né, na contagem, né? Mas mais uma vez, como eu disse, tem gente que tem um trauma e ela sente uma dor absurda, e tem outra que tem 5, mas ela é uma pessoa preparada e ela sabe lidar com 5, tá? Mas é isso. Bom, olha só, eu quero que vocês pensem bastante a respeito sobre o que está acontecendo com vocês, né? Deixa eu só ler aqui. Ah, está assim, inclusive está um espetáculo de marido. Parabéns, muito bom, Cecília. Cecília, soube fazer direitinho o processo. Bom, olha, eu quero que você pense bastante a respeito disso que a gente conversou hoje nessa live. Como eu falei, é uma aula. A live aqui não é brincadeira, é aula. Eu não brinco de dar conteúdo besta para vocês, de ficar falando do dia a dia, de vidinha de casado. A gente traz aqui para você o que realmente tem conteúdo e contexto e peso para você pensar a respeito da sua vida, tá? Então, pense a respeito do que é o verdadeiro arrependimento. Você está enxergando alguma coisa semelhante a isso? Ou você está vendo processos manipulatórios, né? O processo manipulatório, ele passa por esse olhar do medo dele de perder a vida dele. Né? Ele não está preocupado ainda em resgatar você. Então, grandes chances são que mais tempo e menos tempo ele volte a procurar aquele prazer da traição, porque, afinal de contas, ninguém quis olhar o que, que foi que levou ele a trair, né? Você engoliu o fato dele dizer que foi porque tinha pouco sexo, ou tinha pouco isso, ou você não dava atenção, ou você não ficava paparicando ele o dia inteiro, sei lá que raio que é que ele diz para você que você deixou de fazer, né? E você engole, você fica entregando cada vez mais desesperada, né? Como eu tinha uma que ela dizia para mim que ela tinha que chegar às 5 horas da tarde do trabalho, porque afinal de contas, desde que ela começou a trabalhar, ele nunca mais teve a comidinha que ele gostava. E aí ela tinha que cozinhar e ainda de noite fazer umas coisinhas com ele, né? Porque tinha que ser todo dia. Porque quando ela estava disponível em casa, ela não trabalhava, tinha isso todo dia. E aí quando ela começou a trabalhar, ela ficou cansada demais e ela não dava mais conta de fazer isso. Mas em vez dele falar assim, olha, o que está acontecendo? Bom, estou entendendo, né, que você está trabalhando. Eu trabalho também, eu, quando eu chego em casa, estou realmente bem cansada. Tanto é que eu nem faço meu prato de comida, né? Eu peço para você fazer, né? Porque eu estou tão cansada que eu me largo no sofá, né? Cadê o tal de 50% deste homem dentro do casamento para poder ajudar essa esposa a conquistar algo que ela queria tanto, que era voltar a trabalhar, que era dar aula? Não podia, não podia, porque senão ela ia ser acusada, né, de estar com o olho fora do casamento dela. A moça estava traindo? A moça estava olhando para outros homens? A moça estava tentando ser feliz, né, sanar um vazio interno dela, que fazia ela ter baixa autoestima, porque ela vivia num mundo onde todo mundo trabalhava e ela parou de trabalhar depois que ela teve o filhinho dela. E ela quis ficar com esse filhinho, mas o filhinho cresceu e ela perdeu, entre aspas, a utilidade que ela tinha. E ela estava entrando em depressão dentro de casa sozinha. Mas ela fazia comidinha todo dia para ele chegar exausto, se tacar no sofá, né? E de noite ainda tem uns negocinhos, né? Todo dia tinha que ir à academia, não podia faltar cabelo, depilação, unha, porque ele gostava de ver ela impecável. Aí quando ela foi trabalhar, não dava para fazer mais isso. Ela não dava mais conta. Cadê os 50% dele de falar assim, vou te apoiar. Ó, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não precisa fazer aquilo, porque afinal de contas, por X anos, você se dedicou ao nosso filho, aquilo que a gente combinou, de ele não ser cuidado por babá, ser cuidado por você. Então agora é a minha vez de te dar suporte e não cobrar besteira. É por isso que eu não trabalho com a outra linha, tá? Eu estou reforçando bastante para vocês a questão dessas linhas, porque eu vejo que muita gente não faz ideia de nada, só quer resolver o problema. E aí cai por aí em tudo que é linha doida, né? E linhas, às vezes, que não são doidas, linhas que são linhas mesmo, mas que você não consegue se identificar com ela e você acaba entubando porque você acredita que se é um profissional, é para ser desse jeito, né? Então, eu estou cansada de receber mulher que fala para mim assim, fui na terapia de casal e a terapeuta ou o terapeuta falou para mim que eu tinha que estar fazendo as coisas para ele e eu deixei de fazer, e por isso que ele foi me trair. E agora eu não consigo mais dar conta da minha vida porque eu tenho medo de deixar de fazer. Porque é outra linha. Tá certo, tá errado? Mais uma vez, vai ter gente que vai se identificar, vai ter gente que não vai se identificar. Tá? Eu estou te explicando o porquê que eu faço essa linha que eu faço, tá? E isso eu só estou explicando agora, porque a gente está recomeçando o processo das lives, onde a gente está começando lá da base. Então, quem está por aqui, está conhecendo a base da traição, porque a gente vai subindo, e eu não vou repetir live. Eu vou subindo o nível, até você ver muita coisa legal por aí. Agora, o seguinte, não é porque a gente está fazendo uma live que você está sendo tratada. Você não está sendo tratada, você está pegando insights, tá? Tratamento, aprendizado, mentoria é para quem vem para o lado de cá. E do lado de cá, a gente tem as formas de te ajudar, que é o curso STOP, que é o Supere a Traição, os Primeiros Passos, que são 3 semanas de aula, videoaulas, que você recebe lá no seu e-mail, o link de acesso, você vai assistir as aulas do jeitinho que você quiser, quando você quiser. Quantas vezes você quiser, durante um ano você tem acesso. Sugiro que você faça de uma vez só e você retorne ao longo desse um ano, porque você vai evoluir E aí você vai rever as aulas e você vai ver o quanto que você evoluiu e quantas coisas novas você agora está aprendendo na mesma aula que antes você não tinha cabeça para aprender. Porque quando a gente está baratinado, a gente não aprende tudo de uma vez. Então você volta lá e você fala, nossa, olha que coisa interessante. Eu não me atentei a isso na época, agora eu vou fazer, porque agora você está mais forte, você está mais preparada, né? Você está mais estabelecida com a sua postura, com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, você já sabe o que você quer do seu casamento, você já está prestes a decidir, né? Então, as 3 semanas, elas dão assim um up na pessoa, é impressionante o resultado, tá? Depois a gente tem para o marido, a gente tem o curso Pare de Trair, que é um curso de 2 semanas, que é exatamente do mesmo jeito que funciona. Vai receber o link lá no e-mail dele, ele vai ter acesso, ele vai assistir 2 semanas de videoaulas. Sugiro que assista as 2 semanas de uma vez só. E ele também vai ter acesso ao longo de 1 ano para que ele possa retornar sempre que ele quiser numa aula ou outra, tá? Depois a gente tem a mentoria. A mentoria são 5 semanas de videoaulas e mais 3 encontros individuais de 1 hora a cada encontro comigo, tá? A mentoria, você assiste às aulas e no meio dessas aulas a gente vai marcando as nossas sessões. Você vai ser agendada como qualquer paciente meu é agendado. Não existe um diferencial para você. Tá assim, do tipo, ai, mentorada só meio-dia de sexta-feira. Não, não existe isso. Você vai mandar mensagem para minha secretária, você vai dizer seu e-mail, a gente vai confirmar que você é uma mentorada, e aí a gente vai dizer para você, olha, tá aqui a agenda, você pode escolher o seu melhor horário para a gente poder começar as sessões de mentoria, tá? Hoje não tem mais vaga. Até semana passada a gente tinha 2 vagas. Porque como você vai entrar na minha agenda, assim como um paciente meu entra na minha agenda, eu preciso ter vaga limitada. Então, hoje não tem vaga, tá? Mas você pode fazer a sua inscrição, pedir lá no WhatsApp para ser avisada quando tiver vaga, enfim, você fica numa fila de espera. E assim que abrir a vaga, a gente vai e oferece para quem tiver em primeiro lugar. A gente vai fazendo assim, quem está na fila vai recebendo a notícia, olha, uma mentorada acabou o processo dela. Então, você quer entrar agora? Você pode, inclusive, comprar a mentoria, assistir às aulas e deixar para marcar as suas 3 sessões depois. Não tem problema nenhum, tá? Elas vão ser entregues, você vai fazer as suas 3 sessões. Importante, a mentoria não são só essas 3 sessões. Você tem 5 semanas de videoaulas gravadas, tá? Fora isso, a gente tem o processo terapêutico que você também pode agendar, tá? E aí você agenda com a minha secretária ou lá no link que a gente tem, que é um link de calendário, que você vai receber todas as informações de preço e tal, bom? Essas informações todas, elas estão na minha bio no Instagram, você entra lá naquele lugarzinho que fala sobre como eu trabalho, tem um linkzinho lá chamado Linktree, e aí você clica lá, você vai ver tudo isso que eu falei, você vai ver preço, forma de pagamento, tá? E para quem estiver aqui no YouTube e no Facebook, você vai ver aqui nos comentários, tem um link também do Linktree para você poder ter acesso a tudo isso, tá bom? Gente, olha, espero que você tenha entendido esse processo. Ah, uma coisa importante. Marido verdadeiramente arrependido, de verdade, esse que está trabalhando pelo casamento, se a mulher dele fica contando que só ele precisa trabalhar, que ele não precisa, ele, por ele ser culpado também de tudo, você não tem nada mais a fazer sobre o casamento, você tem que sentar no trono e esperar ser coroada o tempo inteiro por ele. Se você quiser inverter esse papel, né, de ser a que vai ser servida de todo jeito, eu tenho uma notícia ruim. Geralmente, esses maridos, eles só aguentam ficar nesse processo de espera do seu processo de cura, de recuperação, de restauração acontecer entre 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Entre 1 ano e 1 ano e meio, Se você não faz o seu processo de cura, você pode entrar num processo que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Você acorda e dorme doente, pensando na traição, nos detalhes da traição, perguntando coisas sobre a traição, e você não deixa isso no passado. Existe um tempo dentro do nosso processo que você tem total autorização de voltar no passado quantas vezes você quiser e do jeito que você quiser. Mas quando eu digo para você, no nosso processo, agora acabou, a brincadeira acabou, você já deve estar saciada disso, acabou. Você tem o direito, sim, de saber como aconteceu, do que jeito aconteceu, com quem aconteceu, porque inclusive pode ser uma pessoa que você dá de cara com ela todo dia, né? Eu tive uma, por exemplo, que a amante do marido era mãe do melhor amiguinho do filho dela da escola. E aí, até ela descobrir, ela conversava com a mulher todo santo dia, ela dava informação da vida dela de traída para a própria pessoa que era amante do marido. Porque alguém disse para ela que ela não podia tocar nesse assunto, ela não podia falar sobre isso, porque era página virada. E ela tinha pouquíssimo tempo de descoberta, e ela não sabia nada a respeito da traição. Ela só sabia que ela tinha sido traída, ponto. E ela estava fazendo esse papelão, e ela ainda ficou muito pior quando ela descobriu que ela estava fazendo esse papelão. Que ela ainda estava chorando a dor dela de ser traída com a pessoa que estava traindo ela, né? As duas pessoas estavam traindo ela. Então, você tem todo o direito de saber, mas tem um prazo para isso acabar. É o prazo da saúde para acabar essa história. Porque desse prazo em diante, a coisa inverte. Ele está querendo o casamento, ele está construindo o casamento, ele está fazendo as mudanças. Chega uma hora que ele não tem mais nem nada para fazer dentro desse casamento para melhorar, porque você não recebe. Porque você está doente, né? E aí você não consegue receber, porque você pega tudo que ele faz, você fala que não tem valor, porque o que tem valor é você saber qual era a hora do dia que eles se encontravam. E aí você esquece que ele fez um dia inteiro de coisas maravilhosas para você, porque você ficou psica querendo saber a hora do dia que eles se encontravam, e já tem 10 meses que você já descobriu a traição, que ele está lá no arrependimento e tal. Dá um ano e meio, o seu casamento está absolutamente intoxicado. Às vezes, você entrou num processo de torturá-lo psicologicamente. E aí, ele não aguenta e ele fala: se eu fiz muito mal assim para você e você não consegue se recuperar, o melhor que eu posso fazer por você é dar a você a minha ausência. Então, eu estou saindo deste casamento. Ele faz a malinha, vai embora e ela pira. Porque aí ela perdeu a posse, porque aí já entrou em processo de posse. Não é mais relacionamento, isso é posse. E ela entrou no processo de posse e ele não dá mais conta de ficar, porque estão os dois adoecendo e, às vezes, os filhos adoecendo por causa desta mulher que não se tratou e obrigou ele a se tratar, ele fez, só que sozinho ele não vai resolver o problema, porque ele precisa de você dentro do casamento para vocês resolverem o que ele fez de errado. Verdade, o que ele fez de errado, tá? Então, quem quer casamento restaurado tem que entender tudo isso dessa live, tá bom? Ó, grande beijo para vocês, tá? Até quarta-feira que vem. No, peraí que eu tenho que ler aqui umas coisas. Mulheres façam curso stop da Carla, foi o que me abriu os olhos, me ajudou muito. Quais são as 5 dores da mulher traída e as dores do marido que traiu? As cinco emoções que são abaladas: raiva, tristeza, nojo, medo e surpresa negativa para a mulher, mais o luto, tá? O homem é tristeza, nojo e medo. O luto é bem claro para mim, foi o modo de falar essa quantidade de dores, né? Isso, só o conteúdo relevante, sem perda de tempo, faça um curso stop. Que bom, obrigada, lindinha. Carla, e quando estamos largados e você descobre que seu parceiro saiu com outra, mas nesse tempo ele sempre esteve por perto e pedia para voltar? Largados? Acho que você quis dizer separados? Bom, ele não está arrependido, ele quer o ganho secundário, provavelmente, né? Mas isso, olha só, Isso eu estou te respondendo aqui de bate-pronto pelo que você escreveu. Só que o que você escreveu não é a sua história. Mais uma vez, tem que ser olhado individualmente. Eu sei lá o que, que deu na cabeça dele, né? Vai saber o que, que deu na cabeça dele para ele querer voltar. Vai que caiu a tal da bigorna na cabeça dele do arrependimento e ele mudou naquele dia e você está achando que ele está, né? Não sei. Os momentos de altos e baixos de quem foi traído é normal, mas o que dói é o marido não saber acolher esses momentos. Pois é, porque tem gente que está dentro dessa história de que, ah, mas eu te traí porque você também tem culpa, né? E aí, nisso, ele não te acolhe, porque ele fala assim, mas eu estou sentindo dor, eu não preciso te acolher. Aqui, não. Ele está sentindo dor, mas ele está sentindo menos dor do que você e ele vai acolher, porque ele vai entender o processo e a necessidade dele te acolher. Tá? Porque sem o acolhimento você não sai dessa. É isso mesmo, passei exatamente por isso. Tem muita terapeuta fortalecendo o errado. Olha, eu não vou falar sobre se está errado ou certo. Como eu falei, são linhas diferentes, tá? Por que que eles fazem uma determinada linha? Eles que defendem a linha deles. Por que que eu faço essa linha? Estou defendendo para vocês o ponto de vista da linha que eu trabalho, tá? Para vocês entenderem, e é a última live que eu falo sobre isso, tá? Porque eu percebo que falta um processo de conhecimento sobre linhas de trabalho. As pessoas vão só, ah, me disseram que é uma pessoa legal, que é boa. Ela pode ser ótima naquela linha de trabalho que você não se identificou. E ela não deixou de ser uma boa profissional. É só a linha de trabalho. Como você pode pegar uma linha de trabalho que você gosta e você achar o profissional péssimo. Tem, né? Tem profissional bom e ruim em todas as áreas de trabalho da vida, né? E por que tem dias que você lembra de situações que chateou e a dor é a mesma do dia que aconteceu e do nada fica com raiva e vontade de chutar o balde? Porque você está presa dentro do processo ainda do luto, tá? Então você deve estar na fase da raiva e aí a raiva do luto ela se confunde com a raiva do processo do trauma. Se você sente raiva, porque você lembra de uma coisinha, a raiva ela te motiva a agir. Quem está com raiva não consegue segurar, é motivação. Diferente de quem está com medo. Quem está com medo pode atacar para se defender ou pode paralisar. Quem está com raiva não, vai atacar. Como você pode estar inconformada com a marca que você agora tem na sua história, como você pode estar inconformada pelo fato de você estar vendo ele bem e você mal, você se nutre dessa raiva, você se envenena com essa raiva, na verdade, né? E aí você fica super motivada para avançar, para falar um monte de barbaridades, para acusar. E aí esse processo traz prazer, tá? Porque você ver o outro mal te deixa se sentindo com muito prazer, porque afinal de contas agora você fez ele sofrer o que você também estava sofrendo. É um processo de vingança, tá? E é natural que aconteça, tá? Não vou te julgar por isso não, porque é natural que aconteça, faz parte do ser humano o sentimento da raiva. E contribuindo o processo de manipulação, mal sabem que estão manipulando também, é correto fazer terapia com pessoas conhecidas? Não. Não se faz terapia com pessoas conhecidas, não se faz terapia com pessoas que estão na mesma família, não. Tá? Terapeuta tem que ser uma pessoa, é que nem juiz, tem que ser imparcial. Não conhece, não tem nenhum tipo de ligação, nada. Não pode falar de religião, terapeuta não pode falar de religião. Quem traz a religião para dentro do processo é o paciente, ou é a mentorada, ou a pessoa que está fazendo o curso. Terapeuta que começa a falar, ai, porque Deus, porque isso, que aquilo, ele pode ter a religião dele, eu tenho a minha, eu sou cristã. Mas eu não falo de religião, porque eu não posso embutir no meu paciente, na pessoa que está sendo mentorada por mim, qualquer viés religioso, tá? Isso é processo antiético. É, e quando tem 9 meses que aconteceu, eu ainda posso jogar na cara dele? Ó, a vingança. Fala mais sobre essa quantidade de dores no post, por favor. Preciso fazer seu curso. Gente, façam o curso ou venham para a mentoria ou para a terapia, porque post live não cura ninguém, tá? Não é tratamento. E quando a traição é online, que eles vivem se falando? É traição do mesmo jeito. O meu espera que eu procure, sendo que é, está morando com a outra. Eita, nós, então não procure. Porque senão você que vai virar amante, tá? É muito comum isso. Disse que está no momento da fase da vida dele que qualquer coisinha faz diferença. Então tá, deixa ele resolver. A vítima agora é ele, sendo que nem eu estou me comportando assim. Entendi. A terapeuta dele, a esposa. Bom, gente, ó. Grande beijo para vocês, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, tá? Fiquem atentas aí a tudo que a gente falou nessa live. Beijos. Tchau, tchau aqui para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.